Miriam, essa tua questão, ainda vou voltar para dizer como é que vai ficar o seguro emergencial, para fazer a análise depois. Mas Mariana e Miriam, vocês colocam o seguinte, que as pessoas muitas vezes que têm algum emprego, têm uma atividade, olham com desdém quem recebe auxílio emergencial. Mas ela talvez não consiga perceber que muitas vezes a atividade que ela faz, mesmo que seja uma pequena atividade que vende algum tipo de produto, que vai se virando. Se as outras pessoas não têm renda, a atividade dela também não vai conseguir se viabilizar. Não vai ter renda. O emprego dela pode ser comprometido porque as pessoas não vão comprar. É aquela coisa que não dá dinâmica para a economia, não cresce. Então essa coisa do auxílio emergencial, fala, é só ajuda os mais pobres. Não, ajuda a economia como um todo, ajuda a manter emprego, ajuda a manter pessoas ocupadas aqui que têm essa renda. Tá? É claro que essas pessoas ocupadas, elas estão numa situação também muito difícil. Primeiro porque não tem trabalho para todo mundo, Miriam. Mesmo que qualificar, não tem trabalho. Pra você ter uma ideia, um dado ainda pré-pandemia, que se mostrou com toda a razão, que os dados nossos do mercado de trabalho não eram bons antes da pandemia, eram muito ruins antes da pandemia. 15% dos professores que têm doutorado no Brasil estão desempregados. Hoje, a gente se abre um concurso público, eu vi aqui numa federal, aqui uma vaga tem 230 doutorados candidatos. Com doutorado, 230, que é uma coisa bastante absurda. 40% dos jovens que estão se formando na universidade não encontram trabalho naquilo que elas se formaram, e tem que virar e fazer outra coisa na vida. Nós temos 38% das mulheres negras universitárias, elas não exercem uma atividade correspondente, que exige uma qualificação do ensino fundamental, para ter uma ideia. Ou seja, você não tem, isso é uma questão mais estrutural do Brasil, e a pandemia evidenciou isso de uma forma mais clara.
Aqui no Paraná, Dari, eu imagino que em outros estados também, aqui a gente tem, por exemplo, um número muito grande de seletistas que dão aula em escolas municipais e estaduais e que não foram recontratados. Porque não, as aulas são à distância e simplesmente essa categoria, essa parte da categoria se tornou descartável e está absolutamente sem emprego e sem possibilidade de conseguir outro emprego. E é um número que não é pequeno, não é... enfim, faz muita diferença.
Eu tinha esse número aqui.
Eu só queria colocar aqui, que tem bastante gente no ar, o Mauro José Awash, a Emir, o Ogin, o Maurício de Souza, mandando um abraço para todo mundo, a Kátia Matoso, a Dione Garcia, muita gente aqui nos acompanhando e, enfim, falando do absurdo que a gente tem visto. Mas continue, Dali.
Um abraço aos nossos ouvintes aqui, né, também, amigos. Estava só chamando a atenção, então a gente tem que pensar, se você organizar um pouco mais toda a atividade, beneficia todo mundo. Mas eu quero voltar um outro aspecto muito importante para a gente pensar assim. O auxílio emergencial está voltando nesse momento, não é por uma concepção política do governo que tem que ajudar as pessoas. É fundamentalmente uma percepção, vamos chamar, do Centrão, com o presidente da República, enquadrou o ministro da Economia, dizendo, se nós não der auxílio emergencial, aqui essa população vai se revoltar contra. E de fato, acho que se não tiver auxílio emergencial, a possibilidade de você ter um caos social é muito grande. Porque as pessoas ver seu filho passando fome tem um certo limite, em geral. A partir do momento que isso começa a se reproduzir e não tem perspectiva, você pode ter caos social. Eu acho que acho que isso está indicado. E já teve no passado, mesmo no caso brasileiro. Tá? Então, mas não é só por caos social, fundamentalmente porque o político pensa sempre na sua recondução. Né? E se a coisa degringolar, quem está na linha de frente da política não sobrevive. Então, acho que o auxílio emergencial vem muito em função, vamos chamar, do cálculo político.
Claro.
Tá?
Bolsonaro quer se reeleger. Centrão quer se reeleger. É fato. Eles vão lidar com isso até no limite. Agora, daí, depois eu preciso fazer uma pergunta sobre o pacto legislativo, o que significa. Mas vamos lá.
Tá bom. Mas eu queria analisar o que é a proposição, um pouco, né, do que foi a pergunta da Mariane, que não respondi ainda. Aqui, né, Mariane?
Não, imagina.
Aí, viu, o que que é? Então, o auxílio emergencial vem por isso. Porque há, por parte do Ministro da Economia, total ignorância do que é o país e o que são as pessoas. Simplesmente, ele está olhando a questão dos números aí. Tá? Então, a questão aqui é assim, primeiro, a proposta vem contrariada pelo Ministro da Economia. Então, por um lado, ela é marcada por forte timidez ao curto prazo. E a forte timidez, ela se mostra, primeiro, o número de parcelas que eles estão dispostos a pagar, é 3 a 4 meses, ainda está indefinido, que é muito pouco. O valor a ser pago é entre 200 e 300 reais. Esse valor ainda não está definido do que vai ser pago. Tá? 200 e 300 reais, que é uma coisa muito tímida. A Miriam lembrou bem. Nós tivemos no período, em 2020 e começo de 2021, um processo inflacionário que foi extremamente cruel para as pessoas que são mais pobres. Porque uma parte importante de sua renda vai para comprar comida, pura e simplesmente. Então, como essa vai para comprar comida, quem não tem esse recurso, ou tem esse recurso muito escasso, ele tem que comprometer uma parte maior ainda disso para comprar o arroz e feijão, né? O óleo de soja subiu 97%, o arroz subiu 97%, não é só a gasolina, né? E também subiu muito. Então você tem uma elevação muito forte na inflação que prejudica esse valor. Então, ou seja, você nem vai ajustar o valor de 300 reais e prometer um valor menor, também não vai resolver o problema. Então é na timidez. Em terceiro lugar, a timidez está em querer cortar o número de beneficiários. Muito bem, acho que a gente já falou isso. Quem não tem direito não deve receber, e a gente tem que ser muito rígido nisso. Né? Tem que ser atingido, tem que dar para quem precisa, de fato. Tá. Mas reduz o número de beneficiários de 67 para 30 milhões. Então é uma proposta extremamente tímida desse ponto de vista. E por último, tem uma chantagem, que é um negócio absolutamente surreal. Como ele quer dar uma satisfação para o mercado e agora perdeu a queda de braço sobre a questão da Petrobras, o Ministro da Economia, e com acordo, pelo menos, da presidência do Senado e da presidência da Câmara de Deputados, quer fazer uma barganha. Dizer, tudo bem, nós vamos introduzir, já que vocês do Centrão e o presidente querem o auxílio emergencial, né, para a sua popularidade, vamos fazer uma barganha. A barganha é destrutiva do ponto de vista da perspectiva do futuro do país. Essa ideia do PEC, da PEC emergencial. Qual é a barganha que a Miriam já fez referência, viu, Mariane, que se faz? É a ideia de que tem um barulho aqui na corte, não sei o que é. A ideia de que você troca o auxílio emergencial por a ideia de que o governo não tenha compromisso de botar uma quantidade de recursos suficientes para tocar a saúde, educação, como o amigo falou. Então a ideia é a seguinte, ó, hoje, pela Constituição, os governos municipais, estaduais e federal, ele é responsável por colocar uma quantidade de orçamento para saúde e educação. Né? O que estão propondo? Ó, vamos acabar com isso. Agora não tem mais essa obrigatoriedade de botar dinheiro na saúde e educação. O governante gasta como quer. Para que é isso? Porque eles querem deslocar todos os recursos arrecadados para pagar a dívida. Obviamente, isso não só traz um problema no curto prazo para tratar as pessoas que precisam da saúde, mas também compromete algo que nós vamos precisar fazer um investimento dobrado, que é esse período de pandemia. Isso afetou cognitivamente muitos estudantes. Nós precisamos recuperar aqui todo esse período perdido. Então a gente tem que ter investimento maior em educação. Né? E agora não vai ter recurso, porque esse recurso vai estar direcionado conforme o mercado para pagar dívidas, que podem ser prorrogadas no contexto da pandemia e se prejudicar. Ou seja, você aceita o auxílio emergencial, porque é politicamente interessante, mas compromete o futuro do Brasil e traz um prejuízo muito grande para todo mundo que precisa de saúde pública e educação pública, que são elementos vitais para qualquer vida futura na sociedade. Então, nisso, é um negócio aqui, ó, deixar a gente indignado. Não são só, agora chegando para 250 mil mortes, né, da Covid, e que grande parte podia ser evitada se tivesse feito política mais responsável, né, agora estão fazendo, em nome do futuro, aprovar esse auxílio emergencial, que já ganhou uma certa força, meio de comunicação, todo dizendo, não, tem que fazer e tudo e tal. Em nome disso, você busca comprometer o futuro do país. Então, acho que essa é outra preocupação, e a gente tem que ter muito cuidado, pressionar os nossos parlamentares todos para não aprovar esse absurdo que está em discussão hoje. E aí o governo está querendo dar como moeda de troca para o Guedes, já que foi tirado o amiguinho dele da presidência da Petrobras, que queria destruir a Petrobras, vamos dar uma compensação para ele e para o mercado, dizendo agora, ó, vamos acabar com as verbas vinculadas para a saúde e educação e o dinheiro público vai ser voltado para pagar a dívida, ou seja, para dar dinheiro para quem financiar essa dívida, que são os que têm, que são os que compram títulos de dívida pública, os que especulam no mercado financeiro. Ou seja, é algo que não tem nenhum sentido, me deixa extremamente indignado. Isso esteja em discussão. Mais ainda me deixa arrepiado que isso pode passar em função desses acordos políticos. Tá? Ou seja, quer resolver uma coisa a curto prazo, mas compromete o futuro do país. Tá desligado, Miriam.
Microfone.
Um problema aqui. Agora sim. Para lembrar aí que entra ali o teto de gastos, né? É que eles querem acabar com isso. O teto de gastos pode ampliar, e o que se deseja também é que não haja mais vinculação, ou seja, que a União, que o Estado e que o município não gaste, então, aquilo que se determinou que se gaste na Constituição, inclusive, percentual para a saúde, percentual para a educação. E me parece que na proposta, inclusive, que o Guedes apresentou, há uma parte destinada a servidores públicos, né? Toda dedicada a isso, que não serão mais reajustes, que não serão feitos concursos e por aí vai. E, inclusive, isso no tal do Pacto Federativo se aplique aos estados e aos municípios. E aí entra não só uma crueldade, uma barbaridade, porque você joga para esse setor, né, que é, na verdade, basicamente de atendimento à população, a culpa pelos gastos do governo. E pega de novo numa questão do lado de popularidade do presidente. Porque você tem alguns mitos na economia, né? E um deles é esse: o funcionalismo público ganha muito, há um desperdício, e aí vai. O funcionalismo público, no geral mesmo, eu vou tirar aí, por exemplo, o judiciário ganha muito, é fato, o exército gasta e ganha muito, é fato, né? As pensões das mulheres, filhas, enfim, as viúvas do exército ganha muito, é fato. Agora, se você pegar o funcionalismo em geral, ganha pouco, é básico. E aí, nesse pacto federativo que o Guedes quer, na verdade, ele faz um corte vertical, né, em todas as despesas. Nesse sentido, não vamos esquecer que quem atende a escola, quem atende a posto de saúde é funcionário público. Enfim.
Mas, Miriam, tem razão. Aqui o seguinte, acho que você lembrou uma outra questão. Que além, vamos chamar de tirar o recurso da saúde e educação, é querer desestruturar a máquina pública, o serviço público. Né? Tornar o serviço público uma coisa absolutamente sem importância. E hoje, atualmente, você tem um arrocho salarial, porque você tem uma inflação, especialmente muito alta nos produtos que são básicos para as pessoas viverem, sem ter reajuste salarial há algum tempo. Né? Os serviços públicos estão com os salários congelados há algum tempo. Então, estão tendo perda também de renda, não tem promoção. A reforma administrativa praticamente vai acabar a ideia da figura do, daqui para frente, do chamado servidor público concursado. Eles querem ter um servidor público que não tem estabilidade, que não tem nada, que fica sujeito aos ventos políticos e governantes, cada um dos governantes. Então, imagina a população na eleição 2010, nem, desculpa, 2018, nem, não vamos entrar na análise das razões, você teve uma onda, vamos chamar, de governadores eleitos que não tem nada a ver com a política. Né? Grande parte deles estão mostrando agora total incompetência. Né? Veja o governador do Amazonas, veja o governador do Rio de Janeiro, toda nessa onda, vamos chamar, militar e tal, votaram nessas pessoas. Imagina dar toda a liberdade para eles poder renomear todos os servidores públicos. Isso destrói todo o serviço público. Destrói toda a prestação de serviços para a população. É bem lembrado, tem injustiça no setor público também, nos rendimentos, né, de quem são os setores que de fato têm mais salário. Mas todas as reformas que o governo propôs, ele sempre ataca só os que ganham menos serviço público. Não ataca os que têm os grandes salários. Né, não são eles que estão sendo prejudicados. Veja a reforma da Previdência.
Exatamente, prejudicado sempre é a população. A gente está chegando no tempo final aqui do nosso programa.
Maria, só uma questão pequena aqui. Esses dias o Bolsonaro fez uma live e disse: pô, o cara recebe só 7 mil reais. Não, mas ele compensa recebendo outros setores. Né? Dizendo, então ele recebe mais 8, então ele recebe 15 mil. Dizendo, ó, só 7 para ele. Do quadro ele achava que é um salário absurdo. Mas 7 mil reais, aqui, ó. Menos de 3% da população brasileira recebe.
Sim. Estão falando de um auxílio de 300.
Estão falando de auxílio de 300. Então, mostrar essa contradição que existem, e de fato é deixar a gente indignados, que espero que o programa ajude as pessoas a perceberem mesmo. Não estamos vivendo tempos fáceis.
Exatamente. Professor José Dali, muito obrigada pela sua participação. Um minutinho para suas considerações finais.
Eu agradeço a possibilidade. Eu vivi em Curitiba durante 20 anos, uma terra que eu tenho muita consideração por toda a minha trajetória e formação. Então, queria dizer para vocês aqui, é super importante ter esse programa de comunicação com a população, porque, nessa questão da economia, é impressionante um bloqueio dos grandes meios de comunicação, convidar qualquer pessoa que não pense conforme a linha editorial deles. Então, só defende ajuste fiscal, só defende medidas que são contra o povo, só defende questões que ajudam o mercado financeiro. Vide agora todo o debate sobre a Petrobras aqui, né? Não vou entrar na questão da Petrobras, porque é um caso muito emblemático, muito interessante de análise. Mas, se você olhar a grande mídia, claro que foi feita uma coisa absurda pelo presidente do país. Mas a lógica é dizer, tem que privatizar, é só isso que a grande mídia fala. Isso não vai resolver o problema, pelo contrário, vai encarecer o preço do combustível. Se isso acontecer, como aconteceu com a série de serviços. Mas só por isso fala. E a Petrobras é uma empresa brasileira que podia exatamente ser colocada a serviço do desenvolvimento nacional e da população brasileira. Não precisa ter preço regulado para satisfazer acionistas minoritários e ganhar dinheiro especulando em cima das ações da Petrobras. Para mostrar um pouco que o debate hegemônico não dá espaço para coisa alternativa, né? É sempre a mesma caquilha. Então, vocês com o rádio abrindo espaço para pensar as questões de forma diferente, acho que faz um serviço social importante, e aos poucos eu acho que a população vai percebendo de que a mudança ela tem que ser uma direção que não favoreça meia dúzia de gente que fica no mercado financeiro especulando, mas que seja uma economia a serviço da melhoria da condição de vida de toda a população.
Exatamente. Obrigada, professor José Dari Miriam Gonçalves. Muito obrigada mais uma vez. Você, Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, um minutinho para suas considerações finais.
Bom, Dari, eu não tenho nem como te agradecer. Em breve o Dari estará de novo conosco num simpósio aí no final de março. Muito bacana, mas nós vamos falar sobre isso depois. Não tivemos tempo também de tratar, vocês sabem que o assunto continua e o programa termina, dos altos índices de reajuste dos aluguéis que foi proposto. Não tivemos tempo, isso atinge diretamente a classe média brasileira. Mas, enfim, muito obrigada a todos e a todas, obrigada, Mariana. Jane, e o que eu digo é o seguinte, indignação, essa é a arma do povo e nós temos que utilizá-la. Muito obrigada, até quinta-feira.
Obrigada a todos vocês, obrigada a todo mundo que acompanhou a nossa transmissão deste Declassa na Cultura de hoje. O nosso próximo encontro acontece quinta-feira ao vivo, ao meio-dia, aqui na Mais Livre de Todas. Para você saber mais, acesse cultura930.com.br, @cultura930 e declatra.com.br, @ideclatra nas redes sociais. Um abraço a todos vocês, se cuidem, quem puder, fiquem em casa. Um abraço a todos, tchau, tchau.